Aquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
You know what it is I love about being Spider-Man? Everything.
Rapadurinha em todo o Brasil, está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o espetacular Homem-Aranha 2. Estamos aqui com o Rafael Santos.
Faz tanto tempo que eu não gravo a gravação. Que eu... Ixi, rapaz.
É isso, PH, então? É isso
aí mesmo.
Tá mais enrolado que o Jamie Foxx no filme. Tiago Siqueira.
É o Aranha na fita, num filme que ele é espetacular, mas o universo dele nem tanto.
Rapaz, é assim, vai ser assim o cast. Roger Buquemi!
Ah não, véi, é sangue nos olhos, porque aquela teia de mãozinha não deu. Não, Marco Web.
Que isso, cara? Pelo amor de Deus.
Por favor, teia de mãozinha não, véi.
Não, mãozinha de teia, né? Teia de mãozinha não.
Foi o que eu disse.
Direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
Eu tô apaixonado pela Emma Stone.
Quem não?
Quem não?
Olha só. Nós vamos falar aqui sobre o espetacular Homem-Aranha, spoilers liberados do começo ao fim. Se você assistiu, ouça de boa. Se você não assistiu, escute esse programa por conta e risco, porque a gente vai revelar todos os plots deste filme. Meus amigos, começou o verão. Começou de vez e começou com tela grande e come voando pela cidade de Nova York. Vamos lá falar sobre o espetacular Homem-Aranha 2, agora.
Rapadura Cast.
I don't know what's going on with me.
I can see that. I believe you.
Strange. Oh, I feel like I got so much anger.
I can see that. I can see you don't want to be here. I can see you're scared. I can see you don't know what's happening to you. I can see that you don't want to hurt anybody. It's gonna be all right.
Got a clear shot. Standing by.
I don't want them shooting me.
I'm not gonna shoot you. You guys, this is my buddy Max. I told you about Max. No one shoots at Max. You and me, okay? It's just you and me talking. Whoa, whoa, stay right there. Stay right there. Just be careful. The grate is the electricity.
I just wanted everyone to see me.
You make some move, you take that shot.
How about you come with me?
Okay.
Go somewhere we'll talk. Away from all these people, okay?
Yeah.
Meninos, olha só, está liberada, todo mundo aqui já pode vestir sua máscara de velho e começar a reclamar do filme. Porque vai ser isso o programa, né?
Eu não vou reclamar de nada, não.
Eu também tô de boa.
Eu gostei.
Eu tô aqui na santa paz do senhor, entendeu? Eu gostei do filme, me diverti pra caramba.
Mas... Só valeu alguma revistinha do Homem-Aranha
mas...
na sua vida?
Não, irrelevante.
O que tem de nerd velho reclamando... É inacreditável o negócio.
Ok, o Jurandir agora eu mandou uma indireta assim.
Não, calma. A pergunta do Roger é relevante. Eu nunca fui de acompanhar Homem-Aranha. Eu conheço, eu li uma aqui, outra ali. Eu li algumas vezes sim, mas nunca fui de comprar todo mês e tal. Então é justo dizer que eu sou Homem-Aranha assim, de videogame, de fliperama, de cinema, da série ruim que tinha dois episódios. E a gente achava que tinha a temporada inteira. É, eu sou mais da parte multimídia, mais visual, do audiovisual do Homem-Aranha, não do papel.
Estou ao lado do Barreto nesse sentido. Homem-Aranha, pra mim, eu já falei, inclusive, no Rapadura Cast passado, que nós falamos sobre o espetacular Homem-Aranha, o primeiro. Tem um link aqui no post pra você ouvir. Tem, inclusive, a introdução do personagem e tudo. É o meu herói favorito de todos os tempos, de todos os heróis possíveis e imagináveis. Eu conheço mais pelo cinema. Depois do cinema que eu fui atrás de algumas HQs e alguns arcos interessantes, que inclusive o Siqueira me recomendou vários deles.
Eu acompanhei Homem-Aranha ruim. Homem-Aranha de revistinha pequenininha. Que vinha, sabe? Abrilzinha. Era feliz, não reclamava de nada, só se preocupava em tirar nota no colégio.
Entendi.
Né? Tá ali, aquele era o meu Homem-Aranha, que eu olhava assim, porra, esse cara é engraçado, cara. Aí, Homem-Aranha, é isso aí, cara. Esse é o cara.
Então a gente representa o lado bom do negócio, né? Agora, Siqueira e Rodney, digam aí as reclamações de vocês que acompanham desde os quadrinhos e não sei o quê.
Rodney, 0-1 pra quem vai primeiro.
Pode ir, cara. Pode ir. Pronto. Vou assinar embaixo tudo que você falar.
Olha. Eles já estão acomunados, porque...
Não pode.
Olha, o Andrew Garfield, ele fez o melhor Homem-Aranha live action que eu vi na minha vida nesse filme.
Isso é um fato. Tá, anotei aqui.
Esse é um fato.
Tô junto.
A Emma Stone tá uma coisa linda de Deus no filme.
Mas isso é um fato comprovado já, né?
A Gwen Stacy é o interesse amoroso mais apaixonante de super-herói que eu já vi nos últimos, sei lá, nos últimos 15 anos.
Por que que não pode falar de todos os tempos?
Calma, sua piranha, calma.
calma.
Agora, o problema é o que gira em torno desses dois. O problema desse filme se chama o universo que o Aviarado está tentando desesperadamente expandir. Toda vez que nos quadrinhos ou nos desenhos animados tentam criar um universo maior do Homem-Aranha, dá uma merda gigantesca. Eu posso só aqui lembrar, Homem-Aranha Sem Limites, aquele desenho no qual ele vai parar numa terra alternativa, no qual...
Show!
Do qual todo mundo é bicho.
Fantástico, inclusive
é. Dragon Ball
Saga do Clone.
Ah, ele vai parar no Deuses Americanos. Ele é uma aranha gigante chamada Anansi.
O outro, Morlun.
Você quer mais, mas tu tá querendo culpar o filme por isso? Por causa das sagas dos quadrinhos?
Não, eu estou culpando o Aviaraj por querer trazer isso pro filme.
Olha, lá no facebook.com/cinemacomrapadura a gente perguntou a opinião das pessoas sobre o filme. Inclusive, mandaram várias perguntas, várias opiniões e tudo mais. E o Anderson Silva, que não é o lutador, sequer, ele disse que as pessoas só não gostam mais desse filme porque não é feito pela Marvel Studios. Se fosse, tava todo mundo dizendo que era genial. E assim como o Homem de Ferro 3 saiu e muita gente adorou, como Thor 1 e 2 saiu, muita gente adorou e etc. Que é da Marvel.
Discordo com o Anderson Silva. Discordo com ele, apesar dele ser, graças a Deus, não é um lutador, mas eu discordo com ele.
E mesmo porque... se fosse lutador tá com a quebra com a pedra queimada.
Não, tá ótimo.
Pedra queimada.
A pedra queimada dele tá ótimo.
A quebra quebrada.
Tá correndo. A pedrada.
Vai ser uma gaguejeira esse podcast.
A perninha dele já tá boa. A perninha dele já tá boa. Pode falar antes, seu Silva.
Amor. Velho, tem nada a ver se a Marvel pegou ou não pegou a porra do filme, o personagem pra poder fazer o filme ou não, velho. O negócio é que o que foi feito no primeiro filme que ficou bom, nesse ficou foda. E o que ficou de ruim no primeiro filme, nesse ficou pior ainda. O que tem nada é o a ver, que, não, gosto? Velho. A Marvel, ela fez filmes ruins, sim. Você vê o Thor, que pra mim é o filme mais fraco da Marvel, da fase 1 da Marvel.
Homem de Ferro 3 ninguém fala, né?
Homem de Ferro 3 é o mais fraco da fase 2. É o mais fraco, na minha opinião.
Entendi.
Mas, Rod, o que você falou que ficou bom no primeiro e ficou melhor agora, e ruim no primeiro e pior agora? Dá esses dois exemplos.
Então, vamos lá. É o seguinte. O que o Sam Raimi fez naquela primeira trilogia, com relação aos saltos do Homem-Aranha, os pulos e tal, ele lançando teia, aquele negócio, foi inovador pro cinema desse gênero.
Só um parênteses, Rodney. Dizer que na época já existia tecnologia, né? Porque eu vi algumas pessoas falando, mas na época da trilogia original não tinha
não,
tanta tecnologia.
Não, tudo bem que já existia, mas era muito mais fácil ser inovador na época do que hoje, né?
Eu também acho.
Ah, eu achei que o Roger tava falando do primeiro filme em relação ao segundo, não é
primeiro. Não, eu vou chegar lá.
Ah, tá bom, desculpa, fala aí.
Vou chegar lá bem. Tá bom, amor. Então... Ai, que delícia.
Ui!
Zorzi. Aí...
Vai.
Aí é o seguinte, o que aconteceu? No primeiro filme, houve um aprimoramento desses efeitos que ficaram, assim, espetaculares. Diga-se o nome do filme, Espetacular Homem-Aranha. Então, os efeitos de salto, acrobacias, ele correndo pelos prédios e tudo mais, ficou muito foda, ficou muito bom. E nesse segundo filme, houve um salto, assim, gritante com relação aos efeitos.
Verdade.
Eu fiquei vislumbrado, meu olho, assim, quase pulou da cara.
No cinema foi vibração estádio, as pessoas... Não,
e outra, eu vi em 3D também, cara.
A gente viu junto, eu pegar o Siqueira, a gente viu no IMAX 3D. Impressionante, cara. Eu acho que a mesma reação que as pessoas tiveram com o Super-Homem lá em 78, estamos vendo o Super-Homem voar, o Homem voar, a gente teve uma sensação um pouquinho parecida com esse, porque é um negócio ignorante, cara. Ignorante o jeito...
Os efeitos ficaram espetaculares, ficaram fenomenais.
Acho que a principal característica não é só colocar o cara pra sair saltando, não. Fisicamente falando,
dá uma leveza, tem que dar uma leveza.
Não só leveza, você tem você sente a resistência do ar, todo o pulo que o Homem-Aranha dá.
Na própria roupa dele, você vê esse tipo de detalhe.
A movimentação, o deslocamento do ar, igual o Thiago falou, o deslocamento do ar balançando a roupa.
E o jeito que ele salta, né, ele parece estar se divertindo ali, como se espera do Homem-Aranha, sabe?
Parece que o Mark Webb, ele pegou as HQs desenhadas pelo Todd McFarlane e aplicou um visual 3D ali. Ele tentou trazer aquilo ali e colocar em movimento.
Ele pegou os caras dos efeitos e o tal do sujeito lá, o David Smith, o David Schwab, ele tem a mentalidade da física do super-herói. Ele dá um curso dentro da Sony pra você pegar o poder do super-herói, seja lá qual for ele. Você pega o poder... desconta isso, porque se o Homem-Aranha fosse de verdade, na primeira puxada de ter, os braços dele voar.
Né? Ô Barreto, tu esteve na Sony, né? Quando teve essa apresentação da física do herói e tudo mais, né?
Foi muito louco, porque eu nunca tinha pensado nisso. Aí os caras, eles fazem todo o trabalho pra entender como, descontando o fato de que é humanamente impossível ele fazer aquilo, então tá, ele pode. Todo o resto tem que respeitar as leis da física. É movimentação de ar, movimentação do corpo, o fato dele usar o prédio como apoio, ele não fica só pulando, às vezes ele solta uma teira, solta uma menorzinha pra corrigir o trajeto. Então é uma série de
frescuras.
Uma série de frescuras, que são frescuras técnicas, mas que o resultado mostra isso aí. Você consegue ver de fato, se tivesse um cara pulando de prédio em prédio, jogando teia, ia ser desse jeito.
Se ele fosse magrinho que nem Homem-Aranha e levinho, né?
Só acrescentando o que o Thiago falou, a questão do Todd McFarlane, ele inovou nos quadrinhos porque ele colocou o Homem-Aranha em posições em que se imitava uma aranha, entendeu? Uhum. Então isso foi muito bem usado nesses dois filmes pelo Mark Webb. É isso que eu falei, que o que ficou bom no primeiro, ficou excelente no segundo, que é a questão dos efeitos.
Teve uma adição muito boa à equipe do filme nessa sequência, que é o Daniel Mindell, que é o diretor de fotografia que trabalha muito com o J.J. Abrams. Sim, o J.J. Abrams, ele não precisou ficar fazendo flare o tempo todo.
Mas tem.
Tem alguns flares, mas não tem flare nível J.J.
A gente tem, quer queira quer não, que contextualizar. A gente não pode analisar o cinema passivamente. Quando eu taco o pau no sexto filme da Marvel, é porque ela teve 5 chances de fazer corretamente aquela parada ali. Ela não pode errar no sexto, cara. Ela não pode.
Ou pelo menos repetir os mesmos erros dos anteriores, né,
PH, mas você tem que entender uma coisa. Eu concordo com você.
Eu não tô limpando, não tô limpando o cocô da Sony, não, tá?
Eu entendi. Mas só um adendo, aí você continua. Você tem que pensar, embora seja o mesmo estúdio, o que a gente tem que lembrar também é que cada filme desses tem uma equipe completamente diferente.
Sim, sim.
Pra absolutamente tudo, na maioria dos casos. Então, embora seja o mesmo estúdio, tem mesmo a cabeça do Kevin Feige ali, mas o resto, a execução, passa por outras mãos, né? Então a gente não tá vendo a evolução de um mesmo grupo de profissionais realizando os filmes. Você tá vendo grupos completamente distintos fazendo filmes distintos. Embaixo do mesmo guarda-chuva? Só que esse tipo de evolução seria mais interessante se fosse o mesmo diretor, se fosse o mesmo ator, o mesmo grupo. Mas enfim, só coloquei para contextualizar, agora continua.
Concordo plenamente, mas não tô querendo quebrar seu argumento, viu, Barreto? Isso mesmo, você tá corretíssimo. Mas eu vou dar uma análise do público, o cara que paga. Cara,
ah, é.
eu paguei, né?
Uhum.
É aquela coisa, sou cliente. É, se eu contratar uma empresa pra prestar um serviço pra mim, eu não quero saber se ela vai mandar o Michael Jackson ou se ela vai mandar o sei lá quem, entendeu?
Tem se que, ela tem conseguir que mandar o Michael Jackson, você contrata, né? Porque tem mesa branca, eles fazem incorporação.
É, enfim. Então, assim, a Sony, pobre coitada, cara. A Sony, pobre coitada, cara. Olha o problema que ela tem nas mãos. Ela tem o melhor personagem multimídia de todos os tempos. Veja o que eu tô falando, é uma opinião minha, mas o Homem-Aranha é o personagem multimídia que mais vendeu, mais divertido, mais que atinge público infantil e adulto.
Que as crianças mais gostam, com certeza absoluta, é o Homem-Aranha.
Pô, se a gente pegar, assim, o Homem-Aranha pro cinema, é o que tem de menos, é o que tem de menor. Pô, tem jogo do Homem-Aranha de respeito, tem sagas espetaculares do Homem-Aranha, crossover espetacular, action figure da Indoido, tem, cara, tem tudo.
A Sony, ela pode aproveitar mais a questão da produção, cara. É o que você falou também, ela pode aproveitar mais a questão do marketing e investir em outras coisas, cara. Em outras coisas que eu falo, é na questão de arranjar um diretor bacana.
Mas o Mark Webb
é um ótimo
diretor.
O Mark Webb tá... Assim, eu não vejo o filme, pra mim, nenhum dos dois. Tem problema de direção.
Eu também não acho.
E é que tá, gente.
Direção?
O problema não é o Mark Webb. O problema não era o Sam Raimi. O problema se chama Avi Arad.
Pronto,
que é um cara
aí pronto. Arrumou o Satanás pra colocar.
Não arrumou o Satanás, não, Juras. Desde a época do Sam Raimi, ele ficava reclamando das imposições que o Avi Arad colocava.
Inclusive, dizem que o terceiro filme lá do Homem-Aranha, aquele monte de heróis, inclusive o próprio Venom, foi imposição do Avi Arad, né?
Exatamente. Foi. E aí pega outra coisa. O grande problema desse filme é ele tenta esticar o universo quando ele tá contando uma história mais intimista. Quando a história fica voltada pro Peter e pra Gwen, e de vez em quando pro Harry, funciona.
Não, mas Siqueira, aí eu vou discordar de você, porque eu não consigo, eu tô tentando entender esse argumento, eu não consigo ver esse universo gigantesco, porque tudo tá girando em torno deles.
Eu acho que mais na parte final é que ele tentou dar um sentido que isso
pelo
que
tá falando. Eu acho, e aí desculpa discordar, Siqueira, mas assim, eu acho que ele até girou demais em torno dos dois, e menos do universo. Ao ponto de novela da Globo, todo mundo se encontrar no mesmo canto. Opa, amigão, todo mundo aí, dobrou.
Eu concordo com o PH, porque, cara, teve parte do filme que quando tava girando nos dois, cara, eu fiquei com sono, velho.
Eu não fiquei com sono, cara. Putz, esse é um casal...
É um casal bacana, cara.
É um casal muito bom, um casal que tem química.
É um casal muito bom. Não, tem química. Enfim, eu tô na carapuça do que gostou do filme.
Tem química, tem charme, tem carisma, os dois funcionam.
É divertido ver os dois juntos, entendeu? Sim, você fica apostando pelos dois e tal, cara. Mas eu tô falando é na questão da direção mesmo, cara, com o bedelho de produtor. Você vê que tem bedelho de produtor aí, velho, saca? Então, a história, quando juntou os dois, quando fica aquele papinho dos dois, eu vou pra Inglaterra, não vou, não vai, fica comigo, não quero namorar com você, eu quero. E fica aquele negócio, pelo amor de Deus, velho.
Mas não é direção. Ô,
Rod, mas eles, Rod, eles fazem...
Vocês dois,
olha só, Rod, eu acho...
Demorou, né, inclusive.
Não, eu acredito que pra este filme e pro personagem do Peter Parker e pro próprio Homem-Aranha, esse é um tipo de dilema que a gente se identifica tanto com o Homem-Aranha por causa das coisas do cotidiano. Pois ele não tem grana, ele é um cara que tem alguns problemas da família e tudo mais, que é uma coisa fácil da gente ter também.
Que coisa mais cotidiana do que a namorada.
Do que a namorada ir embora, sair, cara. É a coisa mais comum do mundo. Não é o Batman que é um multimilionário e pode ir pra qualquer país, a qualquer lugar.
Minha namorada tá indo pra Inglaterra. Pego um Concorde aqui que eu comprei depois que a empresa faliu. Chego lá, consigo almoçar com ela e depois volto para o jantar.
Eu entendo, Roger. Eu entendo tudo.
A
não
minha
gostar.
Reclamação é a questão da direção, velho. Não tô falando do...
Que tipo de direção tá falando? Tá falando que o filme foi mal dirigido ou a direção da história de focar nesse tipo de coisa?
Porque se for, é roteiro. Isso é roteiro, cara.
Não. É o seguinte, é aquilo que eu falei anteriormente, é o bedelho do produtor, você entendeu? Pode ter tido um roteiro primário com a ideia de focar bem e ter um diálogo legal, uma interação legal e tal, e não ficar aquela coisa sonolenta, pra mim, na minha opinião. Pode ter tido isso, e o produtor falou assim: não, vamos deixar a coisa mais romântica, mais blé blé blé, mais mel com açúcar e tal. Cara, aquilo ali pra mim ficou parecendo novela mexicana, porra.
Não, cara.
Posso dar
um
argumento disso aí? O Rod e o Siqueira estão certo nesse aspecto, pega. Pelo seguinte: quando do lançamento do primeiro filme, Eu passei um dia lá na área de produções e falei, fiquei uma hora falando com o velho. E ele é deslumbrado, cara. ele é doido. E ele quer. ele não, é verdade, ele quer ser o Kevin Feige da Sony. E ele não vai largar o Homem-Aranha enquanto ele não morrer. O Homem-Aranha vai ficar na Sony. Porque ele quer dar uma de Marvel sozinho. Um. Dois, ele ficou tanto tempo. Ele e o tal do Matt Tomac lá, que é o produtor parceiro dele. Eles ficaram o tempo inteiro falando que o primeiro Homem-Aranha ia ser um filme família, um filme pra família, um filme fantástico, com valores familiares, antes lá, lá, lá. É, só que aí o que eles fizeram? Eles mostraram uma cópia pra gente, eu saí empolgadão, felizão do filme. Aí quando eu fui ver a cópia de verdade, broxou, porque cagaram tudo na edição. Porque eles ficaram tentando forçar uma coisa que o filme não era.
Tu tá falando aquele um drama, até uma pegada quase dark de algumas coisas e tudo mais, ou... Isso?
É, não, a versão que eu vi era mais intimista, essa aí que o Siqueira tá pedindo. Uhum. Era muito mais intimista. Aquela cena do molequinho na ponte, fabulosa, eu chorei naquela cena.
É verdade,
cena
muito bonita.
Quando eu fui ver no cinema depois, eu fiquei, putz, mas que... Porque, depende da construção, pra cena não foi boa. Eles mudaram muita coisa, eles tentaram ser mais abertos. Eu acho que é isso que o pessoal que lê o quadrinho sente, Juras, que eles estão tentando ser super inclusivos. E estão errando a mão.
Entendi.
Porque, sei lá, parece ser mais fácil entrar no universo da Marvel do que nesse. Porque você sente a mão forçando. Olha, prestem atenção. Há alguém por trás. Tem uma figura que apareceu em silhueta no primeiro filme. Agora a gente vê ele andando. No próximo, será que a gente vai ver a cara dele? Quem será que ele
até
é?
Até agora
ele
não
é o cara
foi
do
revelado,
West Wing?
Né?
Exatamente.
Barreto, eu me senti incomodado com a inserção de vários... Não foram nem vilões. Apesar de já ter uma multidão de vilões aqui. Mas de eles colocarem pistas, entre aspas, jogando na cara do público, olha o Abutre aqui, ó, tá vendo a asa do Abutre, ó? Bem aqui, ó, tá vendo?
Ô, Siqueira, mas se a gente for reclamar disso, a gente tem que reclamar do Homem de Ferro, que tem detalhe, Capitão América, etc.
Deixa eu fazer
meu
argumento.
É demais,
meu
amigo. É demais.
Deixa eu fazer meu argumento, Júlio, por favor. Pronto. Ó, o Tentáculo do Octopus vem aqui. Eles colocaram isso de uma forma, olha, nós estamos querendo fazer alguma coisa. Olha, tá vendo? Nós vamos fazer uma equipe aqui.
Sexteto Sinistro!
Sexteto Sinistro! Você pega a personagem da Felícia, que aparece assim do nada. Você pega o Alistair Smythe, que aparece assim do nada. Você pega os tentáculos do Dr. Octopus. Vocês veem que a intenção do Avi Arad, a intenção do filme, aparentemente, é transformar o Scorp numa espécie de shield do mal.
Tá? Ué, mas isso é desde o primeiro filme. Toda zica do mundo acontece no Scorp. E aí, Sicas, eu te jogo com o argumento contrário disso.
Inclusive
que é de
da trilogia do Raimi, né, isso. Barreto?
É, sempre. É a LexCorp, né? É a empresa do Lex Luthor, é a Oxford. É a mesma bosta. É a mesma, só muda o nome, um é careca, o outro é um moleque revoltado sempre. Aí, Siqueira, se você pensa pelo lado de quem não leu tudo isso, você vê, não tem alguma coisa rolando. Mas aí, o que são as cenas pós-créditos em todos os filmes da Marvel? Não é isso.
É.
O filme terminou, tinha os caras... A gente ficou até o final dos créditos, não tinha nenhuma cena. Os caras, ah, cadê o Link com o Homem de Ferro? Ah, cadê a cena do Thor?
Mas
cadê
aí
o
que
Samuel
tá.
Jackson?
Mas
Cicas, você tá reclamando... Calma, agora é minha vez.
Tá bom.
Você tá reclamando de uma coisa que a Marvel ficou famosa por fazer. E no meu caso, e aí você fala o que você quiser. No meu caso, que não acompanhei os quadrinhos... Me plantou uma coisa, pô, tem mais coisa rolando, eu vi que era o Octopus, eu vi a roupa da Butra, mas é uma coisa que eu já sei, porque eu assisti o Sam Raimi, eu sei que o Octopus vai sair dali, eu sei que esses vilões todos vão surgir de dentro da Oscorp, porque é de lá que saiu o Electro, é de lá que saiu o Duende Verde, os dois Duendes Verdes, o Octopus na trilogia anterior, então tudo sai dali, você sabe que vai vir a merda dali, o Lagarto saiu dali, se sai tudo dali você já sabe, então pra mim, não me deu essa impressão de ficar, estou jogando na sua cara, olha que óbvio, não, tá construindo, porque espero que no próximo filme eles mostrem esses vilões mais do que o Rhino, né, porque Rhino ele tem a sirina final.
Não, mas aí é que tá, aqui que tá, Barreto. É, esses vilões todos tiveram uma construção muito cuidadosa nos filmes do Sam Raimi. A gente passou um filme todinho conhecendo o Otto Octavius antes do Dr. Octopus aparecer. Você se importou.
Mas a construção é outra, né?
Pois
a
é. Aí é que tá.
O Lagarto teve isso.
Dessa vez, eles começaram uma megalomania que eles não permitiram que a gente conhecesse direito o Harry. Eles não permitiram que a gente conhecesse bem o Max, que se tornou uma caricatura altamente desgostosa de acompanhar de todo jeito. Aliás, é a primeira vez que eu vejo...
O Electro é uma bosta.
Pois é, a primeira vez que eu vejo um acidente com enguias elétricas ajeitar os dentes de alguém. Não, é sério, é uma coisa que incomoda você ver os dentes do cara separados por um tempo.
Pois quase. É, mas o super-homem sai da caverna, ele tava com barba antes e sai sem barba e não incomoda isso, né?
Não,
é
um então, toda sexta-feira aqui em Fortaleza, uma aranha cura uma pessoa com miopia, cara.
Exatamente. Não, eu não entendo essa.
É que o Max vira o Dr. Manhattan.
Eu não entendo essa cena. Eu não entendo essa cena de querer explicações pra pequenas coisas de um filme de herói, entendeu?
Uma explicação, Juras. É você manter uma coerência no visual do personagem.
Não, mas fica sem coerência. Ele começa a voar,
coerência Siqueira. Visual, por coerência visual, a gente assiste antes do pôr do sol, cara. Mas assim, o. Esse é, porque enfim. Não tem ninguém voando ali, que merda aquele filme, né?
Mas exatamente
o que parece visual
que é meio maluco. O Electro se teletransporta, ele voa, não, o cara é preocupado com os dentes dele.
Puta que pariu. Não, é que tá, eu gostei, aliás, uma coisa que eu gostei foi desse up nos poderes do Electro. Nos quadrinhos ele é um cara que sempre teve esses poderes gigantescos.
Eu ia falar, nos ele se ele tá ruim, ele tá melhor que nos quadrinhos, só pra você ver.
Ah, mas aí só também não. Ver. Mas aí não justifica
muito também, mas né? Se fosse o Electro dos quadrinhos, ele não durava 2 minutos.
Mas é que tá. Mas eu acho que se viu. A melhor coisa do Electro foi. Não foi. Porque o filme tem o subtítulo aqui no Brasil de Ameaça do.
A Ameaça do Electro.
Inclusive, no mundo todo foi lançado desse jeito, menos nos Estados Unidos, né?
É uma ameaça, né? Ameaçou.
É, o próximo vai ser o filme do Mapping.
Mas eu achei legal que foi uma coisa interessante do. Do Electro em si, foi fazer o Peter Parker pensar, entendeu? O Peter Parker é Homem-Aranha, né? Inclusive de buscar soluções, de usar a Gwen como que ela é inteligente também, então ela poderia ajudar de alguma forma e ajudou, sim, entendeu?
Aí, na verdade, quem pensou ponto... ali em tudo foi a Gwen. O Peter
ficou... Esse ponto eu achei um pouquinho forçado. Eu prefiro o herói pensando os problemas dele, mas enfim.
Porque o Peter é um gênio da mecânica, então...
Aliás, pois todo mundo no universo Marvel é gênio, né? Impressionante esse negócio.
Não, mas o Peter é de fato, cara. E outra, é querer dar motivo demais pra Gwen Stacy existir, cara. Ela só precisa existir, dar uns beijinhos e tchau e benção, cara. Só isso aí.
Não, sem contar a
parte... É isso aí, ela não precisa ter todas as chaves.
Não, as feministas vão ficar bravas com você.
Não, cara. Tá... Pô, então vamos fazer o filme da Rock Girl, cara. Não, aí e no outra filme da Rock Girl, os homens servem pra dar o beijinho.
E Barreto, no final do filme é dito, olha, só a Gwen pode resolver isso aqui, porque só ela estudou isso aqui.
Como assim? Quando... Ela estudou? Cara, eu trabalho há 7 anos numa empresa, eu não tenho acesso nem ao Google, às vezes,
mano. Mas aí, quando chega lá, o que é que tem lá? Aperte esse botão aqui. Não, literalmente tem escrito, aperte esse botão aqui.
Essa simplicidade de inserção de responsabilidade da Gwen Stacy no roteiro, isso é uma bosta. Isso faz o filme cair muito no conceito.
Não precisava. Mas é por aquele lance, né? Tem que... Ah, vamos dar um papel maior pra ela, Zé, porque no... ela apareceu e todo mundo gostou dela no primeiro filme.
Cara, a necessidade... E aí é erro...
Voz Mobral.
E aí é erro de roteiro, de direção... Enfim, quero saber vocês que resolvem de quem é o erro. Mas até a tia May... Até a tia May, quando falta energia, o pessoal tenta dar um motivo dela. Cara, ela é a tia May, ela é a tia do cara, deixa ela lá. 3 diálogozinhos, show de bola. Valeu, tia May, até a próxima. Gwen Stacy, show de bola, linda. Beijinho e tudo mais. Até a próxima, gata. E vai, cara.
Não tem próxima.
Um dos problemas, acho que desse filme, é por isso que ele tá sendo tão... Tem muita gente que gostou, mas tem muita gente reclamando de pequenas coisas. Acho que é por causa do excesso de plots que tem esse filme, né? Sempre tem a relação Peter Parker com a tia May, tem a relação do Peter Parker com a Gwen, tem a relação do Peter Parker com o Harry, aí tem a relação com o Electro, aí tem... O Electro tem um subplot lá, dentro da Oscorp. Aí a Oscorp tem outra coisa. Aí tem o Norman, não sei o quê. Aí, caralho, puta que pariu, cara.
Essa Manuel Carlos Isse é quem enche o saco. Cara, é Homem-Aranha. Beleza querer aprofundar outros personagens, mas isso não aprofundou. Isso só fez o filme ficar um pouco mais extenso, mano. Inchado. Eu prefiro ver o Homem-Aranha andando e comendo hot dog, como tem no segundo filme, que ele pega um elevador e quebra um pouco o ritmo do filme, do que ficar vendo a tia May procurando um desfibrilador. Para, né? Aí não, né?
Não, sem contar...
Não me importa o núcleo do hospital sem luz, não me importa.
PH, e outra coisa. Alguém que achou... desde o primeiro filme eu já tenho reclamado disso. Esse núcleo dos pais do Peter, do passado dos pais do Peter, um pouco forçado. A cena de ação que abriu o filme é bacana. Não me entendo mal, mas a cena que
forçado. Mas eu entendo. É bem forçado. Porque a gente precisa muito
O maluco
vê foi picado a introspecção por uma
aranha radioativa.
É, pronto. Mas assim, precisa muito ver a introspecção do Peter. Foi o único motivo de ser... Aí, pra mim, por mais que não tenha sido bem executado, até agora eu não me importo com a história dos pais dele, mas eu preciso ver o que é o Peter pensando, sozinho, o Peter refletindo, sem que nos quadrinhos a gente tenha um artifício lá do balão quadradinho lá em cima, lá. Entendeu? A gente...
Balão de recordatório, que chama.
Balão de recordatório, exatamente. Eu preciso disso. Não foi bem executado, mas a intenção é disso, torna isso necessário. Agora, só em cima do que foi falado, acho que o Siqueira e o Barreto falaram, quando, mais uma vez, indo pro lado da Sony aqui, que tem a Sony Bravia, a TV muito boa, não, tu faz assim, que... cara, a Sony...
Nesse momento, o PayPal, assim, o PayPal do PH recebe $2,000.
Você imagina assim, cara, a Marvel no cinema, sucesso aí. Universo Marvel.
Não quer dizer que são excepcionais filmes, né?
Não, eu tô dizendo que é sucesso em termos financeiros.
Tá, o Homem-Aranha também é, independente de qualquer coisa.
Em termos financeiros, a Marvel, TV e
PlayStation.
Nossa senhora!
PlayStation!
Marvel é uma maravilha. Aí tem lá a Marvel e esses filmes dela é um produto de uma empresa. E o Homem-Aranha é o produto de outra empresa. Empresa que tem chefe. Chefe que quer ganhar dinheiro, senão ele tá na rua. Capital aberto ainda, que é pior ainda. Aí o cara chega assim, amigão, faz que nem a Marvel. Ah, não, não sei o quê. Que nem a Marvel.
Acorda, meu filho, que nem a Marvel.
Mas eu não tenho, pessoal. Que nem a Marvel.
Quer que eu escreva?
A Marvel não tá certa? Desenho. Deu certo, então... Mas é porque eu tô com a ideia aqui. Que nem a Marvel rua, chapa.
Coisa que ainda não aconteceu na Warner, por exemplo. Alguém chegar e gritar desse jeito lá, né?
Então qual é a solução que os caras encontraram? Vamos fazer um filme com os vilões do Homem-Aranha.
Até porque é um herói que tem, né, Siqueira? É um herói que tem.
Melhor do que criar o clone do Homem-Aranha. Cuidado, podia ser pior.
Siqueira.
Ah, mas vamos ver aqui. Juras, qual o motivo que faz você assistir o filme do Homem-Aranha?
A Gwen Stacy. Eu não vou ver o próximo, eu não tenho...
Ele ser o melhor herói de todos os tempos e toda a identificação que eu tenho com o personagem é que me faz ir ao cinema e vibrar e gritar como eu gritei. Caralho, o Homem-Aranha tá voando, puta que pariu, começou o verão, tô empolgado, pipoca na cabeça.
Beleza. Você assistiria um filme Homem-Aranha, 2 pontos, Sexto Sinistro, observação, o Peter Parker não está nesse filme.
Não assistiria, pouco me importa.
Queira, você tá forçando a barra nesse argumento, ele tá no filme, os vilões afetam ele o tempo inteiro.
Não,
o vilão
não,
peida, não,
é...
peida no Liberty Park, ele sente lá em cima.
Barretão, eu não tô falando desse filme exatamente, tô dizendo da ideia que a Sony tá tendo agora.
Você não sabe se é essa a ideia, Siqueira.
Na verdade, o cara já foi contratado pra fazer um filme do Sexto Sinistro.
Tá, mas ser contratado e acontecer é um passo gigantesco, né?
Tem um monte de gente contratado por Mulher Maravilha aí.
há 20 anos tem um filme da Mulher Maravilha. Não, mas é que tá,
fala, Siqueira.
Qual a ideia da Sony? Lançar um filme do Homem-Aranha e um filme da franquia sem o Homem-Aranha.
Tá.
E ficar revezando isso anualmente.
Mas, obviamente, a gente tem que ter herói no meio, né? Porque você não lança filme de 6 vilões. What the fuck,
né? Mas aí a gente não sabe qual vai ser o roteiro. E se eles inventarem alguma outra coisa? Vai saber.
Vai inventar um herói?
Não sei, Júnior. Você sabe o roteiro? Não sei.
Não sei, mas eu acho extremamente improvável. É mais provável aparecer o Sexteto Sinistro no Homem-Aranha 3 do que propriamente um filme solo do Sexteto, entendeu?
Eu também acho.
E pelo que foi mostrado no filme, é o que vai acontecer.
Com certeza.
As pessoas reclamam, mas o filme tem muitos vilões. Eu não acho que tem muitos vilões. O Rino lá, ele aparece no começo e no fim.
Aliás, as cenas que o Rino aparece são divertidíssimas.
São divertidíssimas e estão lá pra mostrar o que é que o Homem-Aranha pode fazer, o que é que ele faz, e que o Homem-Aranha sempre tem inimigo lá do lado, que ele tem que estar batalhando, que ele não pode desistir desse cargo dele de ser o herói da vizinhança, meu amigo.
Aliás, Júlio, pronto.
E pra gente ouvir o Paul Giamatti falar, I am Rhino!
Exatamente.
Barreto sempre pareceu mais italiano que russo.
Por aí.
It's a me, Rhino!
O Homem-Aranha está divertidíssimo, meu amigo.
E eu adorei ele com o chapéu de bombeiro lá, soltando a mangueira no...
Isso aí é que é o Homem-Aranha. O cara vê o Hulk, aí chegam pra ele. Pô, quanto mais irritado ele fica, mais forte ele fica, hein? Homem-Aranha, beleza. Ele passa 3 dias irritando o Hulk.
Exatamente. É o que eu espero. É o que eu espero do Homem-Aranha e foi o que eu recebi. Então isso é um mérito muito grande É quando você vê...
Moleque, o Homem-Aranha é moleque.
Um moleque, molecaço.
De raiz.
Se divertindo com a parada. Ele sabe da importância das coisas, mas ele sabe que a piada dele distrai o inimigo, sabe? E quando ele tá se arrebentando, aí que ele dá risada, entendeu?
Não é só isso, que nem o Anderson Silva, é que nem o Anderson Silva.
Exatamente.
E outra
de vez em quando ele leva uma lenhada aqui.
Ele explicou uma vez nos quadrinhos que são as piadas que ele faz que impedem que ele se mide de medo do que ele tá fazendo. É como se o senso de humor dele fosse uma espécie de proteção que ele tem pra tentar se distanciar daquela situação de perigo. E eu vi isso no filme, eu gostei disso.
Todos concordam comigo aqui que Homem-Aranha, como personagem, está extremamente bem retratado no cinema?
Tá perfeito.
Perfeito.
Tá perfeito, velho. Tá, na minha opinião, ele tá perfeito como personagem. O ator eu achei bem legal, apesar de ter quase 40 anos interpretando adolescente.
Mas ele parece muito mais novo que o Tobey Maguire, que parecia ter uns 60 anos, né,
no Sunrise. Mas aí o Tobey Maguire ele poderia fazer a fase do Homem-Aranha, ele já é professor de faculdade, essa porra.
Homem-Aranha, né?
É
Dark Knight.
É, Homem-Aranha é
Dark Knight. Cara, o Tobey Maguire é tão chato com o Homem-Aranha.
Ah, mas eu prefiro esse Homem-Aranha do que aquele outro. É lógico que a gente parece que a gente tá cuspindo no prato que comeu, porque quando saiu Homem-Aranha 1 e 2, todo mundo pirou. Porque a gente nunca tinha visto o Homem-Aranha no cinema, né? Então tem isso também, né? É quando sai alguma coisa melhor retratada e com um cara interpretando melhor do que o anterior, a gente tem que reconhecer, né? Mas não é aquele, pronto, joga fora aquele. Porque eu ainda acho o Homem-Aranha 2 como filme melhor do que esses dois filmes novos, sabe?
Eu não acho. Juras, é que eu acho que se você pegar e colocar, por exemplo, aquela cena que ele tá debaixo das cobertas e ele solta o...
Muito bom.
É melhor que... aquela cena é mais engraçada do que todo o humor dos três Homem-Aranha do Tobey Maguire.
Ele parecia Scott Pilgrim falando isso.
Ele não tinha essa coisa. E, cara, vocês estão
falando... Você tá todo sujo, como é a Tia May, ela chega, né? Você tá todo sujo.
Quê?
Todo... Eu tava limpando
o chaminé. Sério? Que? A gente não tem chaminé? Como assim?
É verdade.
Cara, eu acho válido essa coisa toda de comparar os detalhes e tudo, mas foi uma coisa que alguém tava brigando comigo por causa do Capitão América. Cara, infelizmente, eu não tenho mais tempo de vida pra ler todo o Capitão América e aí eu ser, a minha opinião, ser relevante em relação ao filme. Não, eu assisti o filme. O que eu achei sobre o filme vale pra mim. Se você acha que eu tenho que ter lido 200 anos de quadrinho pra poder falar se o filme é bom, não é. Porque não tem como.
Não é, pode. A mesma galera que diz que você não gostou de Crepúsculo porque você não leu os livros.
Então não tá. Mas aí eu penso assim...
Aquela coisa, só pode ser fã de Jesus quem leu a Bíblia inteira, hein?
Exatamente.
É. Quem tava lá.
Secou a igreja, secou a igreja.
Ser fã de Jesus é ótimo.
Então eu vejo... Eu peguei esse filme, tanto que eu saí falando, putz, eu saí chorando. Eu não saí chorando por causa da última cena, eu comecei a chorar na metade do filme. Depois daquele esporro que a Tia May dá nele...
Sim. Ali me comoveu também.
Foi
ali
foda, não foi?
Foi excelente. Você é meu filho, pra todos.
E ele falando do tio Ben, né? Que eu sinto falta dele todo dia, eu não sei o que fazer sem ele, a minha vida foi pro saco.
Exato. Então, e tu tá preocupado com o teu pai, né? Com o teu passado, pô, e eu aqui também, né? Eu acho, achei um drama justo.
Sem contar que essa cena consertou um dos problemas do filme passado, que era o relacionamento do Peter com a Tia May, que não funcionava.
Exatamente.
Porque era pouco, né? Enfim, eu sei que começou a entrar uma série de temas, e aí que eu vejo o mérito desse filme. Tem um monte de solução besta? Tem. Tem a Mary Jane a Gwen Stacy. Tem a Gwen Stacy lá puxando a alavanca, tem a cena do Homem-Aranha aparecendo. Olá, vim aqui pra te dizer que eu não vou te ajudar, tá? Fique puto comigo. Mas que porra, pra que aquilo? Tem uma série de bobagens, assim, de decisões fáceis
no filme. O Duende Verde, que tava se arrastando, não conseguia nem se levantar, ele consegue montar a armadura lá, né, do nada.
Assim, sem contar a doença que se progride assim do nada. O Norman Osborn chegou aos 60 anos com a doença, e o Harry, aparentemente, aos 21, já tava morrendo.
Não, mas ali rola um negócio. Aí
ali tá rola a aceleração por causa do soro que ele tomou, velho.
E tem o soro
da verdade.
Não, antes dele tomar o soro, ele já tava doente.
Siqueira, existe o subtexto de que o Norman fez tudo aquilo, ele fez trocentas mil coisas de experimentos e testou trocentas mil coisas pra chegar onde chegou.
Ele só aguentou até ali por causa da pesquisa, exatamente. Tanto que ele fala assim, tu já tá sentindo a tremedeira na mão, né, e tudo.
Tá chegando, e aí o Harry começa a sentir a doença, então ele não chegou a fazer tratamento nenhum, então a diferença tá aí, tá no subtexto, tá no roteiro, isso tá lá. Então, é que o moleque resolve pras cabeças, ele quer se curar direto, ele não quer virar duendezinho com o iazinha do Zé do Caixão que o pai dele chegou.
Você!
Mas sabe que eu gostei do lance dos dois?
Tá taza do cachorro.
Foi bacana aquele núcleo dos dois. Eu achei legal.
Foi curto, não mas foi ficou bacana. Ruim.
Foi curto, mas foi bacana. Foi melhor do que o Electro. O Electro é um nicho, ele não serve pra nada. Ah, eu sou um fã, eu sou seu fã. E agora eu vou ficar brava com você porque você não é. Você não gostou, você não lembrou de mim.
Infantil.
Ele é um herói. Herói não. Ele é um vilão extremamente infantil mesmo. Mas eu consigo entender. Aliás. A gente vê muitos massacres nos Estados Unidos por coisas infantis desse jeito, né? Então, acho que justifica alguma coisa, né?
É o vilão que queria ir pro Big Brother.
É o vilão que queria aparecer, machão. Até os vilões do universo do Homem-Aranha são fáceis de você se identificar, entendeu? Porque é uma coisa natural. Tem gente que quer aparecer e fica sempre à margem de alguma coisa, sabe?
É que mas tá, o Electro é uma versão piorada do Killian, do Homem de Ferro 3. Muito piorada, aliás.
O fato do filme ter essa ameaça de Electro como título justifica o fato de não ter esse lado mais aprofundado do Harry e do Duende Verde, porque ele meio que aparece da metade do filme pra frente e o Duende Verde é o final do filme, né?
Aí é que tá, gente. Vocês acham que teria sido melhor guardar o Duende Verde pro terceiro filme?
Eu acho que pra introdução do personagem já foi. Pro terceiro filme já vai ser outra coisa, entendeu?
Não é o Duende Verde. É o Duende Macabro. Porque o Duende Verde é o pai do Harry.
Não, e o Harry já era Duende Verde. O Harry virou Duende Verde.
Virou o Duende Verde, né? Mas na cronologia, né? No cânone.
Se fosse o Jason McIndale, aí ia ser o Duende Macabro.
É verdade, certa resposta.
Mas nessa nova saga do cinema ganhou, é o Macabro já, né?
Não, é Duende Verde.
É o Duende
você
Verde.
Vai olhar no IMDb, tem Green Goblin. Você vai olhar no Fred, tem Green Goblin.
Aham. Apesar de nenhum momento a gente ver alguém chamando ele de Duende Verde, né? No máximo o que deve acontecer é no terceiro filme, no jornal, o JJ lá, ele colocar, olha, um Duende Verde voando, porra.
Pois é, que aliás, eu preferia ter tirado umas duas cenas do Electro e colocado o JJ James, sei lá, vi
pelo tá Hugh faltando Laurie. Mesmo, tá faltando mesmo.
Ó, eu faço a campanha agora, Hugh Laurie pra JJ.
Que isso, cara?
O Dr. House? Dr. House pra JJ James.
Nó! Ia ficar doido demais.
Mas você imagina, cara, que problema eles devem ter tido aí nos cache, né? Em busca de um JJ Jameson.
Mais perfeito que o anterior, coisa que é difícil.
Pois é, a busca que... Não, vamos só mandar um e-mail.
Ou então vamos fazer que nem a Amy no 017. Olha, vamos rebootar a franquia, mas vamos deixar essa personagem aqui com o mesmo ator que tá bacana, sabe?
Eu saí do cinema, eu nunca vi tanta gente chorando no cinema como em filme de super-herói, como eu vi nesse filme.
Eu vi bastante também. E eu tava em lágrimas. Nossa,
cara, impressionante. Inclusive, pessoas revoltadíssimas por causa da morte da Gwen.
Quem tava chamando de Mary Jane loira no filme passado, né?
Pois é.
Ah, eu gostei muito da coragem que eles tiveram.
Eu também fui extremamente corajoso. Não foi um filme covarde,
não. Porque a gente comentava até antes do filme aí que é uma das atrizes mais lucrativas de Hollywood, isso, né?
E é.
Etc. De imagem e tal. Principalmente no público teen, né?
Isso.
E ela ganhou Teen Choices, essas coisas todas. E aí matam, cara. E eu vinha me perdendo no filme. Eu confesso que se não matasse, eu poderia... Não falando mal, mas eu poderia estar muito carrancudo com o filme. Porque o filme vinha de várias sequências de resoluções simples, né? Chavezinha na mão do morto. Aí ela olhou pro lado, opa, chavezinha, pressione aqui. Não, só eu sem mexer e tudo mais. Estavam estragando o personagem. Aí mata. Puta, bicho. Aí sim teve coragem.
A Sony teve a coragem que a Marvel não teve no Homem de Ferro 3 de matar a Pepper Potts, né?
Eu não sei se é o mesmo peso, Juras. Porque nos quadrinhos, a Gwen Stacy, ela morre bem no início, né? Do arco não, que eu li.
Bem no início, entre aspas, né?
É, bem no início, assim. Menos, tô falando de publicações Panini, quadradinho pequenininho, isso. Assim, vou dizer assim, ela morre logo na abertura da saga do Duende Verde, né? Então, não sei. Eu acho que tiveram coragem e, pra mim, apesar da redinha, da teia com mãozinha e tudo...
Eu acho que
a cena
funcionou.
Foi muito bem construída.
Eu também achei que a teia ser uma extensão... Tudo bem que é tudo mecânico ali, né? Mas a teia ser uma extensão do desejo do Homem-Aranha, dele se esticando, ele até era meio que a representação da vontade dele, sabe, cara?
Acho que foi puramente metafórico, assim, só uma figura de linguagem. Mas, quando eu falo da construção da cena, pô, a engrenagem que ficou presa, lembre-se, o filme começa saindo de dentro do relógio dele.
Exatamente.
Né, ele parado ali diante do tempo. E daí termina, não, né? Mas o desfecho da Gwen Stacy é dentro das engrenagens, dentro do relógio. E o pé preso, do outro lado a teia presa e coisa entre no meio do caminho que podia dificultar e tudo. Achei, aí é que eu vou ser crucificado, achei a cena mais bem construída e mais intimista do que a cena dos quadrinhos onde ela morre, que é quando ele tem que escolher entre o caminhão e ela, enfim, ele tenta os dois e dá merda.
Eu,
né?
também concordo contigo, PH. Eu lembro que
eu gostei, eu li muito, a morte dela, não tô dizendo que a outra é ruim, não tô dizendo que a dos quadrinhos é ruim, só que a construção e a câmera lenta, o passeio da câmera lenta, o traveling da câmera muito lenta, que cor linda nessa cena, cara.
É o bullet time sem bullet, né?
E a morte é uma porrada, né?
Pois é, o que me chocou
viu,
mais...
Viu, não viu, perdeu.
E o que me chocou mais ali não foi exatamente a morte em si, mas como o Peter lidou com ela. Aquilo ali foi de uma leveza, de uma singelidade, de uma sensibilidade que o Mark Webb lidou com aquela situação, que, pô, deixou com o coração partido. Ver o Peter vendo de longe a família dela, depois ele passar aquele tempo...
Ausente, né?
Ausente e ficando lá no túmulo, indo visitar o túmulo dela e as estações do ano passando, retratando justamente isso. Isso me lembrou muito 500 dias com ela, de uma forma muito boa.
Foi do caralho, foi do caralho.
Aquilo ali me partiu o coração.
E não só isso, quando a Gwen Stacy ela faz aquele discurso dela, quando ela fala, é assim, eu fui pra assistir esse filme com a certeza do que não ia morrer.
Eu não achava também, não.
Eu pensava assim, a Sony vai segurar pro próximo, sabe? Já que ela cancelou a Mary Jane pra esse filme, então vai ficar pro próximo. E quando ela fala no discurso dela, que o discurso que ele perdeu, o Peter Parker, né? Que ela fala assim, que você tem que fazer o que você acredita, o que você gosta. E mesmo que as pessoas não acreditem, você tem que acreditar nos seus sonhos e tudo mais. Caraca, mas isso tá com a cara de que é uma coisa que vai fazer o Homem-Aranha voltar a ser Homem-Aranha, sabe?
Ué, Juras, é aquela coisa de que tudo que tá colocado no filme vai ter um uso depois, óbvio ou não, né? A coisa mesmo da viagem dela te leva a olhar para o aeroporto e ver aquela cena, que é uma cena óbvia e fraca dos aviões. Você sabe que os aviões não vão bater, mas como é que eles usaram isso? Aquela cena é óbvia, mas tem que colocar uma ameaça maior do que o Electro, né? O Electro já foi. O que você faz? Coloca um monte de inocente. Você vai fazer um paralelo com a Gwen Stacy dentro do relógio. Quer dizer, você tem uma ameaça de uma coisa que realmente importa, que é a vida dela, que acaba dando um pouco de relevância pro que tá acontecendo fora. E você vê, nossa, que eu quero isso. Volta nela. E aí dá um pouco de um certo, né, fecha o ciclo que a gente falou no começo, que é o seguinte: por que que ela morre? Porque ela não é o super-herói, né? O que acontece, se fosse com ele sobreviveria, ela não tem o direito de jogar a teia e de se quebrar toda aí e o corpo dela se reconstruir, não, ele sobreviveria, ela não. E aí é a grande diferença, né? Ele é invulnerável, as pessoas ao redor dele não são, e o filme meio que se fecha, porque começa com essa história do, é o que você citou, Jurandir, do discurso dela. Ela fala disso, que todo jovem acha que é invencível, que nada vai acontecer com ele, que tudo vai dar certo, que você é o cara que vai conseguir mudar o mundo. E aí dá uma merda dessa e você morre, né? Foi muito foda.
O Tyson Retondano lá no Facebook, ele pergunta se, mesmo sabendo o que iria acontecer em relação a Gwen, vocês não ficaram com uma certa vontade de que mudassem isso? Ou pelo menos adiassem pro próximo filme? Ele diz que ficou com essa vontade aí, o Tyson.
Juras, posso responder?
Sim.
No momento que eu vi o figurino da Gwen naquela cena do relógio, já sabia que ia dar merda.
Verdade.
A mesma roupa da edição 121 do Homem-Aranha, onde a Gwen morre. Já sabia que ia dar merda.
Vocês acham que... É porque a gente já viu isso, Siqueira, em vários exemplos de adaptações pro cinema, de futuros dos personagens sendo alterados. Você acha que seria uma boa ter sido alterado pro Homem-Aranha mesmo, ou não? Ou nem?
É aquilo, cara.
Você respeitar a HQ.
A morte da Gwen Stacy é um dos momentos primordiais do Homem-Aranha. É um dos turning points do personagem. E a Gwen tem que morrer pra ter a introdução da Mary Jane. Isso é fato.
Mas ter a Mary Jane com o peso da Mary Jane. Não a Mary Jane Gwen Stacy da primeira trilogia, né?
Pois é,
não tem o peso da Mary Jane em si.
É engraçado que na primeira trilogia eles meio que alteraram. A Mary Jane tava com a personalidade da
Gwen,
isso, Gwen mais ou menos.
Gwen e Mary Jane usaram a Gwen Stacy, né?
É.
Aliás, Gwen Stacy usaram a Mary Jane.
É, ficou uma mistura bizarra nas duas. As duas ficaram com um pouco da personalidade de cada uma. Uma coisa estranha. Aqui não, aqui o Mark Webb ficou trabalhando com a Gwen, apaixonante como era nos quadrinhos clássicos. E eu espero ver a Mary Jane clássica também dos quadrinhos no terceiro filme. Que,
Mary Jane obviamente, porra louca.
Bem porra louca.
Mary Jane punk.
Não, exatamente, fazendo contraponto perfeito à doçura da Gwen.
O Guilherme Kalel, ele pergunta se o Norman Osborn tá morto mesmo.
Ha! Tem corpo?
E ele continua, e podemos ter o Chacal para os próximos filmes? Pelo menos uma menção ao professor Miles Warren.
Olha, Saga do Clone não, por favor.
Aí o Siqueira morre. Se tiver mais uma referência, o Siqueira surta.
Por favor, não.
Será que o Norman tá vivo?
Deixa eu fazer uma pergunta pra todos da mesa. Vocês não ficaram com a sensação de que toda hora o Norman podia estar aparecendo num cantinho assim? Ou, porra, esse cara não morreu de verdade.
Não mostraram o corpo, pelo menos, né?
Mostraram o corpo, o caixão fechado, entendeu? Então vocês não ficaram com essa sensação o tempo todo no filme? Não, eu fiquei. Eu pelo menos fiquei.
Norman aparecendo uma cena de flashback no qual o Norman Osborn aparece transando com a Gwen Stacy, pra mim tá ótimo.
É.
Caraca, que bizarro.
Sabe o que eu achei estranho, Roger? Deixa eu só, respondendo a pergunta anterior, como eu não esperava que a Gwen fosse morrer, pra mim foi fantástico o jeito que aconteceu, não alterou em nada. Eu sabia porque o Siqueira me falou que ela tinha que morrer, não sei o quê. Se ele não tivesse falado, eu teria ido pro feminismo. Então, pra mim, do jeito que foi ótimo.
Sobre essa de 40 anos aí, atrás.
É só essa pergunta aí do
Norma.
Do Norma. Vocês notaram que enquanto aquela ceninha super rápida da equipe limpando o quarto, que os aparelhos estavam ligados ainda.
E tava aparecendo atividade cerebral ainda.
Tinha um sensor fazendo varredura ali, né? E tá fazendo varredura de alguma coisa. Então essa cena foi estranha. Eu não sei se de repente morreu mesmo, porque afinal de contas o cara tava. Ele tinha virado
o Frodo. Apenas uma cena ruim.
Ele era o Frodo que, né, que mofou. Antes da Arwen chegar, o Frodinho mofado.
Fudeu.
Deve ter morrido mesmo. Mas a cena, ela deixa... Ou foi uma cena ruim pegar, você tá certo. Foi uma cena esquisita.
Olha, mas eu acho que não contratariam o Chris Cooper se não tivessem uma ideia de usar mais o ator. Principalmente, ele apareceu o quê? 2 minutos no filme todo?
E pra gemer o filme todo, né? Pra gemer as cenas dela. O Thiago Carvalho, ele pergunta o que vocês acharam do Norman Osborn ter criado as roupas e as armaduras do Sexteto Sinistro.
Uma bosta.
Paia demais.
Porque nos quadrinhos, como é, Siqueira? Cada um cria o seu e nós?
Cada um cria o seu.
Aí depois eles se juntam e se formam super poderosos vilões.
Não, aí é que tá. Mesmo estando sobre a bandeira da Oscorp, no caso do Otto Octavius trabalhando pra Oscorp, uma coisa parecida, aquilo eram invenções deles. Aquilo eram coisas que eles traziam deles mesmos. Não eram coisas que apareciam do nada. Não eram armaduras que estavam lá para serem usadas por qualquer pessoa. Aquilo era um traço da personalidade deles. Era um traço deles. Era isso que fazia eles tão interessantes. Que as deformidades, entre aspas, ou então as habilidades, elas derivavam deles mesmos. Eram criadas por eles mesmos. Era uma coisa que eu achava bastante interessante.
Assim, foi uma maneira de dar uma acelerada, né, cara? Que a gente viu que daqui para frente, e espero que seja assim, continuemos focando no Homem-Aranha. Então, se a armadura já tá lá, só fecha a conta, passa a régua, bota um cara lá dentro e pronto.
Não, aí que tá, no caso do Rino, faz sentido, porque o personagem é um estúpido, é um burro, é um débil mental que resolveu ficar preso numa armadura de rinoceronte. Exatamente. Cara, é idiota.
O maior problema disso não foi o... Não é o vilão em si, mas o fato de que a Sony vendeu de um jeito que ele vai ter importância no filme e não teve nada, né? Ele foi o começo do filme pra mostrar o Homem-Aranha se divertindo e com aquele... ele girando, desviando das balas, espetacular, sendo na Invex, aquela porra de chorar. E o final do filme, né? Ele dando uma bueirada na cabeça do...
Mas é importante. Mas a cena do menininho... A cena
é linda.
Do menininho
é linda. É linda. Dá.
É brega, mas é isso. Não, não é
brega. Brega tudo,
não é brega. É brega.
Mas é legal.
Cara que ama o super-homem falar de breguice.
Não, parece. É que tá. Você, é velho, você tá dando uma de velho ranzins agora.
Muito Siqueira. Velho.
Não é brega, não.
Linda cena, garotinho saindo, vestindo a roupa.
Apesar dos pesares, eu gostei muito daquela cena, achei a cena muito legal.
Faz o link com uma cena anterior que o meninozinho não apareceu do nada, né? O Homem-Aranha encorajou o menino antes, né?
Exatamente.
Agora, a importância do Rino pro filme é a mesma importância do Mineiro pra o filme dos Incríveis. Só enquadrar o filme.
Sabia que você ia falar.
Você nem quis esse Mineiro, macho.
É o Mineiro. I'm the Underdog.
Não, não. O Arthur...
O Jurandir não gosta disso, incríveis.
O Arthur Alain disse que a Sony cometeu dois erros com esse filme. Mostrou tudo que tinha de legal nos trailers e na sala de cinema. Eu me senti um déjà vu de 2 horas. E outro pecado foi vender o filme da forma errada. 2 vilões que aparecem em destaque nos pôsteres e não tem importância quase que nenhuma pro filme.
A gente discutiu isso, né?
Pois é.
Cara, às vezes a gente paga a empresa pra fazer o marketing e ela faz errado mesmo.
Apesar do Duende Verde ter aparecido por 2 minutos, ele teve uma importância dramática muito maior do que toda 1 hora e meia quase que o Electro aparece.
O Duende Verde é um personagem que tem uma relação com o Peter Parker e o Homem-Aranha, né? Por causa do Harry e tudo mais, né? Já o Electro é um vilão genérico, mas é
tanto que morre, né? Inclusive.
Exatamente.
E tomara que não volte. Não.
Explode,
não.
Né?
Um recadinho pro Arthur, sabe como você resolve isso? Para de assistir um monte de trailer. Vê um e deixa quieto.
Isso aí. Pega um trailer.
Faz uns 4 anos, pelo menos, que o marketing pesado tá acontecendo com isso.
Tá muito
ignorante. Você chegou a ver o marketing daquele filme do Wanted, foi patético. O filme inteiro tava na internet.
A Warner faz muito isso, a Fox faz muito isso.
O X-Men tava assim, o Watchmen foi ridículo de patético, de querer mostrar tudo. É que o filme era grande, então não dava, mas tinha
metade do filme. Convenhamos, Parreto. Trailer não é pra gente. Trailer é pra galera.
Então para de ver, nego, fica atrás. Saiu o trailer novo,
entendeu? Não saiu o trailer. Saiu o trailer, saiu o spot de TV, saiu a cena, saiu o clipe.
Saiu o sneak peek. Então
para de ir atrás, sabe?
Eu entendo a Sony, ou a Fox, a Warner, essas grandes distribuidoras fazerem isso maciçamente, porque isso sai nos sites quase de forma gratuita para eles, né? É um marketing gratuito, é uma forma de deixar o nome do filme em voga sempre nos sites. Isso. Então eu entendo...
estratégia nisso.
Eu entendo eles fazerem isso, tá? O problema é quando você começa a revelar demais, né? Porque, por exemplo, praticamente as cenas do Rino estão nos trailers. O que o Rino aparece no filme tem no trailer, entendeu? Por isso que eu gosto dos filmes do Nolan, entendeu? Que ele não mostra nada nos trailers, a gente não entende nada.
Aquele trailer do Interstellar, você não vê nada do filme.
Exatamente.
Você vê o Matt McConaughey pegando um caminhão.
Era a mesma coisa com a Origem, que também, que quando a gente também não entendeu nada do filme nos trailers. É depois no filme que a gente veio entender alguma coisa.
E você fica louco pra ver o que é aquilo, né?
Pois é.
Essa função do trailer não é te contar tudo, né?
É.
O trailer do Noé, que tinha o final do filme.
Ah, é só você ler a Bíblia que você sabe o que acontece.
Não, mas tinha a batalha lá dos mamelucos antes.
Ah, né, tá certo.
E não tinha Transformer, pelo menos.
Bom, vamos lá para as notas. Notas de 0 a 10 para O Espetacular Homem-Aranha. Rodney, pode começar por ti, Roger.
6,5 de 10. Teve cenas ótimas, igual essa que a gente acabou de falar, que é do menininho, que eu achei fantástica. Não tem nada de clichê, tem nada de brega não, viu, Thiago? Exatamente.
Mas eu gostei, ficou brega legal, pô.
Ah, você que é brega.
Se queira usa calça xadrez e vem falar de breguice.
Ele fica usando... Opa, peraí. O que você tem contra calça xadrez? Eu uso calça e bermuda xadrez.
Olha aí.
Inclusive o pijama xadrez.
Não, o pijama eu não tenho, eu dou um pelado.
Sai imagem.
Então, houveram cenas muito boas, as cenas de ação sensacionais, não ficaram emboladas, né? Porque no primeiro filme e na outra trilogia, as cenas de luta ficaram um pouco emboladas. Verdade. Porque tem aquela. O close fechado, né? Close já é fechado, né?
Uma cena, só um parênteses na tua nota, porque eu acabei esquecendo de falar. Tem aquele momento na Times Square, né, que é um negócio impressionante, né, que eles reconstruíram tudo digitalmente, e tem uma coisa bacana que serve para mostrar o quão é poderoso o sentido aranha do personagem, né, que ele deixa tudo em câmera lenta, ele consegue enxergar tudo, todas as pessoas do lado, tanto que quando quebra um dos lançadores de teia dele, do braço esquerdo e do braço direito, ele tem que se virar, inclusive ele coloca o dedo na saída para dividir a teia, isso mostra com o personagem, ele já entende o poder dele, sabe?
E essa cena também, em especial na Times Square, ficou muito boa, porque você tem a passagem, a câmera passeando por tudo o que vai acontecer, o que ele supõe, o que o sentido aranha dele fala, né? É. Que vai acontecer, né? É como se fosse um sexto sentido mesmo.
PH falou que só não foi mais tão fantástico porque já tinha mostrado isso no Sherlock Holmes, né, PH?
Não, pois é, mas eles dão uma melhorada, pelo menos isso. É uma evolução do que já foi apresentado no Sherlock Holmes. Uhum. Nada novo, mas é evolução, uma evolução boa.
Não é nada novo, mas assim, com uma abordagem muito mais legal.
E é heróico pra cacete o negócio
muito
ali,
heróico,
né?
É muito heróico, é muito heróico. É muito foda. E você tem, apesar da física de super-herói ser... A física dos quadrinhos ser um pouco forçada, você tem uma certa obediência às leis da física ali, uhum. Né? Então isso também me atraiu bastante.
Eu gosto... Ô, Roger, você que é aficionado aí pelos quadrinhos, você que também pode falar, PH também. Eu sempre achei que o Homem-Aranha é um personagem forte de força. Mas ele realmente é tão forte assim que ele consegue segurar um carro...
Sim, ele tem a força proporcional à de uma aranha. Uma aranha consegue... É como se fosse uma formiga também, carrega 10 vezes o peso dela, entendeu? Ele tem a força proporcional de uma aranha. Proporcional
ao carro, cara.
Humano dele. Não, é que consegue!
Tá. Ele diz, consegue. Olha, o melhor dia eu consigo levantar o Fusquinha. Isso aí é uma coisa que nos quadrinhos ele disse uma vez.
É.
Mas é que tá, no cinema dá pra dar uma ampliada na força, dar uma diminuída, dependendo do que o autor quer precisa.
Não, mas ele de uns tempos pra cá, ele ficou forte. Ele ficou forte exatamente por causa disso, da evolução dos quadrinhos e tudo mais.
No cinema mesmo, né? Aquela cena do Homem-Aranha 2 lá do Sam Raimi, que ele para o trem.
É, pra,
né,
mim, pra mim, naquele não faz sentido, mas pra mim faz sentido. Pô, se você passa, convenhamos aí, 15, 20 anos com o seu músculo se regenerando como o músculo desse se regenera, uhum. Você tem o maior músculo do mundo.
É.
Mas justificando a outra parte, né, do 6,5, é que houveram cenas em que ficou assim meio... Ah, empurra aí logo, velho. Vamos lá, empurra com a barriga aí.
Caralho, muito chato, Rod. Puta que pariu.
Isso é mais ou menos, né? É isso, 6,5 de 10, cara.
Muito justo. Barreto?
Eu vou de nota 8.
Ei, garoto.
Gostei bastante do filme, melhorou muito em relação ao primeiro.
Nota 8, Barreto, no Rapadura Cast tem um som do rapadurizado, tá? O filme está rapadurizado.
Rapadurizei o filme. Eternamente rapadurizado. Cara, o filme é divertido, é muito emocionante. Eu gostei bastante da direção. Eu gostei muito da escolha dos temas. Trabalho da série Field, fenomenal. Andrew Garfield mandando ver no personagem. Eu fiquei triste com a morte da Gwen, porque...
Saudade, né, da Emma Stone.
Eu queria... porque eu acho que rendia mais um.
Uhum.
Rendia mais um bom filme com ela, e ela tá se transformando numa força absurda por aqui. Todo mundo adora essa menina, e ela só faz bons papéis, quer dizer, ela tem atraído bastante, ela é uma figura...
Ela tem carisma, né? Ela é muito carismática.
Um carisma, é. Puta trabalho do Andrew Garfield, enfim, gostei muito, porque eu vi uma evolução fantástica de um primeiro filme para esse. O primeiro filme eu saí frustrado, esse filme eu saí feliz e saí emocionado. A morte em si nem foi tão grande pra mim, mas o fato do Peter ficar vendo o fantasma do pai da Gwen o tempo inteiro, porque ele tá... O tema dessa trilogia são essas assombrações dele. É esse passado que persegue ele. E o próprio Harry é uma outra visão do passado que volta pra perseguir. Ele vai continuar perseguindo.
Mas isso então, teve nos quadrinhos também. Quando o Norman morre, ele fica vendo o Norman de vez em quando.
É, olha só, então rola essa coisa. É interessante ver que ele é um cara, porque pensa assim, todo personagem, ele acho que ele tem dois caminhos no cinema. Ou ele vai ser muito pesado, ou ele vai ficar super vazio. Porque se o diretor errou, não tem meio termo. Nesse caso, eu consigo ver esse Homem-Aranha como um personagem que de fato tem passado. Que de fato fez coisas. Que tá ali entre um filme e outro, que ele fez muita coisa que a gente não viu. Né, ele fez muita coisa legal, salvou muita gente, a relação dele com a cidade mudou, é o que o Jurandir falou, ele sabe usar os poderes dele agora de maneira perfeita e tudo. Então eu consegui sentir esse desenvolvimento no Homem-Aranha. E por só acompanhar o Homem-Aranha no cinema, pô, ficou muito, muito legal, muito agradável. Quero continuar seguindo esse cara. Esse filme foi super, super emotivo pra mim, muito bem feito, os efeitos estão fantásticos. E o Electro, assim como eu cantei a bola, né, Jurandir? Foi uma bosta. ficou ruim, porque a interpretação do Jamie Foxx se perdeu.
A própria forçada de barra narrativa, musicalmente falando, né? toda hora assim, olha, é o momento do vilão, ele começa a tocar a musiquinha. Tan, tan,
tan, tan, sem contar tan, que tan, quando tan, aparece tan, o Electro, tan, começa a cantar também a música.
Pois é.
Muito bom.
É, apesar que na hora da música, quando eles estão na usina elétrica lá e começa a tocar, ele toca a música do Homem-Aranha, sai mais uma piadinha, mano.
Ficou legal essa música. Ficou legal ele cantando o Homem-Aranha.
Não sei contar um toquezinho no celular dele.
Turu. Muito bom também.
É fantástico. Quer dizer, tá cheio de detalhezinhos legais e como fã do Homem-Aranha mais multimídia, putz, foi o melhor filme até agora. Eu acho que esse filme superou a trilogia do Raimi. Foi mais o amor à primeira vista, e agora é por opção, sabe? Pô, realmente eu quero ver esse cara, e o Andrew Garfield, ele é chave pra essa história. Tem muita coisa boba ali, como a gente conversou, mas no geral, cara, foi o filme de herói que mais me tocou, assim, recentemente. Eu gostei bastante de Capitão América, mas o Homem-Aranha foi muito mais emocional do que o Capitão América, que tentou ser muito que não é. Então, 8 de 10 pro Homem-Aranha, 2... Mesmo com o Electro.
Eu vou dar logo minha nota aqui. A minha nota é igual a do Barreto. Eu saí do cinema com uma nota 9. Depois eu fui pensando. Então eu acabo dando a nota 8 pro filme. Por causa justamente desse excesso de plots. O próprio foco no vilão Electro, que é um vilão extremamente desinteressante. Esse filme só se viu mesmo pra comprovar pra mim que o Homem-Aranha precisa ter esse monte de vilão mesmo. Os vilões nada a ver, sabe? Buscar esse do Rino. O Rino é um vilão ridículo, entendeu? Mas é um vilão que no universo do Homem-Aranha é plausível e é bacana pra gente ver o Homem-Aranha fazendo o que ele fez ali, de pegar a tampa do bueiro e dar uma martelada na cabeça do Rino, sabe? Ele desviando das balas, dos mísseis. Então, assim, por esse lado eu achei legal essa inserção de vilões. Mas, assim, se eu for puxar lá pro Homem-Aranha 2, que é o meu filme ainda favorito da franquia toda Homem-Aranha, porque ele não só foi importante pra época, mas eu lembro que na época a gente saiu assim, caraca, essa é uma retratação legal como filme do Homem-Aranha e como um todo mesmo, sabe? Com o vilão, com os plots da namorada, da tia e etc. Uma coisa que eu senti falta nesse filme, eu acho que como filme em si, esse espetacular Homem-Aranha 2, ele peca em muitos detalhes que o lá atrás, o Homem-Aranha do Sam Raimi, ele não pecou. Mas como personagem, com certeza esse é o melhor Homem-Aranha que a gente já viu no cinema. Tanto Peter Parker como Homem-Aranha. A tecnologia ajuda, mas o carisma do ator é 300 mil vezes melhor do que o carisma do Tobey Maguire, sabe? E isso é muito claro, a gente consegue perceber isso muito fácil, que a gente olha pro cara, a gente sabe que ele que não é um dublê, por mais que a gente saiba que às vezes aparece um dublê vestindo a roupa do Homem-Aranha, aliás, muitas vezes, às vezes é digitalmente mesmo, mas a gente sabe que existe o Andrew Garfield, a gente consegue enxergar no Homem-Aranha o Andrew Garfield, sabe? Uma coisa que eu não consegui enxergar o Tobey Maguire voando pela cidade. Tobey Maguire, sabe? Eu não consegui enxergar isso. Assim, não é o melhor filme do herói. É a melhor retratação do herói no cinema, mas não é um filme
como
filme.
Eu concordo.
Não é o melhor. E também não é o melhor filme de heróis, como algumas pessoas disseram assim no próprio Facebook, muita gente disse, pô, foi o melhor filme de herói que eu assisti no cinema. Eu não concordo, você pode até ter achado, porque experiência é relativa, né? Vai que o cara viu a primeira vez dele no IMAX e ele é fãzaço do Homem-Aranha e ele adorou, então eu acho...
Juras, justo, todo, sabe? Filme de herói é o filme... O Capitão América 2 é o melhor filme da Marvel. Não, não é. Para com essa polícia.
Mas pode até ser, entendeu? Pode até ser, mas... Eu ainda acho que a questão da opinião, e principalmente desses casos específicos, quando a gente vê que o filme realmente tem qualidade, ele pode ser. O que não dá pra assimilar é, por exemplo, alguém chegar e dizer que um Quarteto Fantástico 2 é o melhor filme de herói já feito no cinema. A gente sabe, não, pô, é um filme que cheio de problemas, não tem como ser. Esse espetacular Homem-Aranha 2, ele comprovou pra mim que as sequências em filmes de heróis acabam sendo... muito bacana, sabe? Pô, o X-Men 2, o Capitão América 2, o Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, esse. O The Dark Knight, que é uma sequência, né, do Batman Begins. O próprio Batman, o Retorno lá, do Tim Burton, é um filme muito legal, sabe?
Bem legal, bem legal.
Uma coisa que não se aplica muito com o Homem de Ferro 2 mas e Thor 2, por exemplo. Mas esse exemplo de sequências em filmes de heróis que a gente sabe que estão construindo alguma coisa no cinema, acho que vale mencionar. É um filme muito bacana E se você puder assistir em IMAX e em 3D, o 3D nesse caso ele acaba funcionando porque a gente se sente junto. É, a gente se sente Homem-Aranha também, sabe? De estar
voando. Não, ele não incomodou, né, Júlio?
Ele não incomoda.
O 3D foi que nem um bom juiz de futebol. Ele tá lá, ele faz o trabalho dele, mas você não percebe.
Mas é fato que esse maldito desse óculos incomoda desgraçadamente, cara. Incomoda e como é chato, dá vontade de tirar durante o filme, sabe? Mas se a gente... eu consigo assistir de boa... Então acho que vale muito a pena assistir em 3D e em IMAX, principalmente. Se você puder assistir em IMAX, assista, que é uma experiência inacreditável, cara. Impressionante.
Funciona muito bem e o visual é magnífico. Realmente, apesar dos óculos serem um pouco pesados e realmente incomodarem, mas em matéria de impacto visual, não tem outra diferença melhor.
PHzinho, sua nota, PH.
Opa. Pode dar nota partida, amigo? Não, né?
Não entendi nota partida.
Nota tipo 0,5.
Pode.
Vai, toma. Lembro,
0,23.
Então é 8,52 pontos. Não, tô brincando. 8,5. Nota 8,5.
Outro rapadurizado, pega.
Rapadurizado, explico. Eu saí dando 8 pro filme. Quanto mais eu ouvi o pessoal falar mal, mais eu gostava do filme. O que geralmente não é assim. Então... Por que é que eu tiro o e-mail? Vamos supor que eu comecei com 10 o filme, já que eu fui com expectativa normal e tudo. E por que é que eu tiro um e-mail? Por causa das, como eu já falei, das nuances que tentaram dar pra personagem da Gwen Stacy, pra personagem da Tia May, pra outros personagens. Preferia eu que o Homem-Aranha fosse um pouquinho mais Dexter. Onde, já que já tem um espírito assombrando ele... Cara, põe uma narrativa, sabe? Vamos entrar na cabeça do Peter Parker, vamos escutar o que o Peter Parker tem pra falar e tudo mais. Preferi que fosse assim, preferi que gastasse mais tempo sendo assim, e não dando uma chave magnânima da resolução de todos os problemas pra Gwen Stacy. Mata a mulher, que fica bom demais. Tiro também um ponto, porque a trilha sonora, no começo, estava bem bacana. Mas depois começou a ficar forçado demais. E como a gente não vinha notando as trilhas sonoras nos outros filmes de herói, percebam isso, eles fizeram todo o escarcéu para que, por favor, escutem a trilha que está acontecendo aqui. Né? Inclusive o Homem-Aranha fala, pô, essa música de novo. Faltou dizer assim, gente, vocês estão ouvindo? Senão a gente aumenta. Né? Foi uma tentativa enorme. Assim.
E o pior é que tem o dedo do Hans Zimmer, né? Não é só o Hans Zimmer, porque eu vi algumas pessoas falando, a trilha sonora do Hans Zimmer. Não, é o Hans Zimmer mais 5.
Pois é, mais 20, provavelmente 19 te líder de trilha sonora, né? Querendo dizer.
É o Hans Zimmer a custo acessível, né?
Isso.
É o Hans Zimmer, é um terço do Hans Zimmer, os outros dois terços são o Pharrell.
Fora isso, e o que eu já falei, o filme me agrada muito, pra mim, é o melhor Homem-Aranha dos 6? 6, né? Dos 5, desculpa. É o melhor Homem-Aranha dos 5, pau a pau com o segundo. Pra mim, quase empate, se não empate. Mas é o melhor Homem-Aranha, é o melhor filme, e apesar de alguns erros, ainda é a melhor direção. Não é o Mark Webb, de fato, é o Mark Webb apenas em algumas cenas, mas, cara, sabe, bom demais, bicho, a relação dele com a Gwen Stacy, ele com os movimentos aranha, mais do que poder, mais do que Kamehameha, mais do que luz... bola, essas coisas todas, ele se movimenta como uma aranha, sem ser forçado como era o Tobey Maguire, que olha, eu sou uma aranha, né? Não, ele, o Peter Parker aqui, ele só é uma aranha quando ele precisa ser uma aranha, quando ele precisa agir, ele não precisa ficar andando sorrateiramente como uma aranha, todo o tempo, não precisa. Isso aí pra mim eleva muito o personagem. Outra coisa que eu gosto bastante, que a gente falou de vilão, o filme ele flertou um pouco com isso, e aí eu dou a minha interpretação do que eu acho que é o grande vilão do Homem-Aranha, e que deve ser o grande vilão dessa nova trilogia, digamos assim, que é o tempo. Mais do que o Rhino, mais do que o Electro, mais do que o Norman Osborn, mais do que Galactus, mais do que qualquer coisa. É o tempo, e aí ele começa com o relógio, termina com o relógio, dentro do relógio a mulher morre, e ele realmente deve estar se perguntando, putz, eu posso fazer tudo, posso me curar, eu posso voar entre aspas, eu posso... Cara, Nova York, a gente tá falando Nova York, o cara é o cara de Nova York, tô falando Nova York, maior cidade aí, Nova York. Imagina o tanto de problema que deve ter esse rapaz, ele não dorme.
até mostra esse excesso de trabalho dele, né, em algum
momento. Exatamente, exatamente. E aí, cara, ele olha pro relógio e diz, putz, bicho, Gwen Stacy morreu, a única coisa que eu não posso fazer é voltar no tempo pra fazer a coisa do que eu acho que deveria ser a maneira correta. Se isso for melhor abordado, pra mim vai colocar mais ainda o Homem-Aranha num patamar interessante.
PH, sabe o que eu pensei disso aí? Eu lembrei daquela cena do Gandalf, quando ele fala que a única coisa que a gente pode fazer é decidir o que fazer com o tempo que nós temos.
Pois é.
E isso fala com o maior tema desse filme, que é a esperança, que é o significado do Homem-Aranha. Enquanto o Capitão América está buscando o significado dele para ele mesmo, o Homem-Aranha está tentando entender o que ele significa para aquela cidade.
Uma cidade que não tem tempo, né? Onde todo mundo não tem tempo, tá todo mundo correndo para trabalhar. Uma São Paulo, né? Para quem mora, morou, enfim. Que é a grande discussão, né? Putz, falta tempo e tal. E o Homem-Aranha está aí, não podendo estar em todos os cantos ao mesmo tempo, mas tentando e não podendo voltar no tempo para salvar da maneira correta as pessoas que ele tenta salvar. Ademais, se eles, pelo amor de Deus, continuarem nessa estruturazinha pro terceiro filme, baseados na simplicidade, por mais que isso leve a simplicidades de resoluções, mas que entreguem, por favor, um Homem-Aranha simples, como vem sendo mostrado desde o primeiro filme. Porque o Homem-Aranha, quanto mais você coloca coisa, ele se acaba. O personagem se destrói, o personagem morre. E quem lê os quadrinhos, quem acompanha, sabe que isso é cíclico. Homem-Aranha começa a temporada, putz, aí é bom demais, que tal, aí vai colocando coisa, vai colocando problema, vai colocando confusão, o personagem fica pesado e o personagem não pode ser. Ele tem que ser o cara legal, ele tem que ser o cara engraçado.
Um amigo da vizinhança.
E tem alguns problemas, mas ainda assim um amigo da vizinhança. 8,5.
Muito bem. Siqueirinha, sua nota?
Nota 6.
É isso, Siqueira?
6. É o melhor retrato do Homem-Aranha no cinema até agora. Ponto. Do personagem. Agora, a história na qual esse personagem está inserido, ela é longa, ela é inchada, ela tem personagens demais, ela precisava ser mais simples, ela precisava ser mais direta, ela precisava lidar mais com Peter Parker do que com o universo dela. Porque o que nos apaixonamos no Homem-Aranha não é com o universo dele, não é com as interações dele de ciências, nem nada disso. Você se apaixona pelos personagens, você se apaixona pelo próprio Peter Parker, você se relaciona com os problemas que ele tem com a Gwen, você se relaciona com os problemas que ele tem com a tia, com os problemas que ele tem com o mundo. Por isso que pra mim o melhor filme do Homem-Aranha já feito se chama Kick-Ass, porque é um filme que permite você se mergulhar quase que suficientemente nos dramas do personagem, apesar de ter coadjuvantes que chamam a atenção pra eles, mas o centro do filme é na relação do personagem com aquele mundo, com aquelas pessoas, não nas acrobacias, nem no universo, nem na megalomania da própria produção. Pra mim, o que na terceira parte tem que se centrar é nas coisas simples. É no jeito do Homem-Aranha de se divertir, é no jeito do Homem-Aranha chorar, no jeito do Homem-Aranha rir, é no jeito do Homem-Aranha ser o herói. O jeito do Peter Parker brincar, rir, chorar. É isso pra mim que. É nisso que está o coração do filme pra mim.
Você quer mais uma nota 6, não é ser muito rigoroso não com isso, não?
Não, porque o Electro ele conseguiu derrubar muito o filme.
Uhum.
É, um inchaço de personagens conseguiu derrubar muito o filme. Um excesso de tramas conseguiu derrubar muito o filme. Ainda bem que pelo menos essa trama do pai do Peter, dos pais dele, já não vai existir no próximo filme. Já é uma coisa a menos pro terceiro filme se preocupar. O Mark Webb já tá confirmado na direção, ele já vai trabalhar nisso. É, tomara que tenha menos roteiristas, que tenha menos gente pegando no roteiro, mexendo
menos
no texto.
Menos dedo da produção.
Menos dedo da produção.
É sempre possível, né? Mas...
mas a gente pode sonhar, né? E que essas megalomanias fiquem pro filme do Sexteto Sinistro, fiquem pro filme do Venom, que deixem o Homem-Aranha ser o Peter Parker em paz.
Obrigado a todo mundo que mandou sua mensagem lá no Facebook, no Twitter e tudo mais. Faça isso. Você pode seguir a gente lá no Twitter. Tem no Twitter @JuniorDeFilho, @PHSantos, @ThiagoSiqueiraF, @RodBuchemi. Eu sempre falo Buchemi, Rod, para o pessoal entender.
B-U-C-H-E-M de Maria aí.
Isso. Buchemi. É Buchemi, né?
Isso.
E @SOSHollywood. Nós estamos por aí espalhados. Deixe sua opinião nos comentários, a sua nota e suas considerações sobre o espetacular Homem-Aranha e o que você acha do futuro da franquia nos cinemas. É isso, até semana que vem. Tchau.
Beijo.
And everybody know the story of David and Goliath, but this is bigger than triumph. This is for the warrior. This is for you and I. This is for euphoria. Give me your peace of mind. God is recording this. Won't you look in the sky? Tell him that you got the behavior of your neighbor. Even when stability's never in your favor. Fly with the turbulence. Only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Walk through the valley and peaks with bare feet. Run through the flames. There's more passion for me. A glass testimony just so the world can see. Better wounds on me. You're watching me lick them clean. I know my pride, my goals, my eyes, my lows. I know it's mind control. I know I can prosper, no imposter. Prosecute my posture. I stand up and I stand by you. What?
I am a freedom fighter, the name that history wrote. And even through disaster, I held the tiger for hope. I'm trying to find my way back, there's no day off for heroes. And even when I'm tired, go is the only word. And the night is taking over, and the moonlight gets exposure. And the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken, by the second losing focus. Ain't no way to get up, get up, get up, get up, unless you move forward. But they wonder how. Sometimes it freezes my shadow. In the midst of all this darkness, I sacrifice my ego. There ain't no room for selfish. We do it for the people. And the night is taking over, and the moonlight gets exposure. And the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken, by the second losing focus. Ain't no way to get up, get up, get up, get up, unless you move forward. But they wonder how. Trying to get on top. Everybody from the birth down to the block. Gotta hold on tight and don't let go, let go. So you think you hot? Gotta grind hard, give it all you got. You can have it, you can have not. We see that a lot in the ghetto, ghetto.
Go on, go on. Oh, but they wonder how. Don't stop, it's on again. It's on again. Whoa.